Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e escritor Aidan André Mota. Aidan André Mota, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É uma honra estar aqui falando com vocês.
Aidan, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Aidan, esse país não tem passado uma semana sequer sem uma grande polêmica. E uma das últimas foi essa que se deu em torno da realização da Copa América aqui no Brasil após a desistência da Argentina em realizar o torneio de futebol, que foi iniciado ontem com a partida entre Brasil e Venezuela em Brasília por conta da pandemia. Houve uma série de protestos da sociedade civil depois do aceite pela Confederação Brasileira de Futebol ao convite da Confederação Sul-Americana para a organização da competição. Justamente por conta da Covid-19, que mata mais de 1.500 brasileiros por dia no país, com o segundo maior número de óbitos no mundo pela doença. Primeiro, eu gostaria que você falasse, Aidano, sobre como você observa a disputa da Copa América aqui no Brasil. Foi uma decisão sensata da CBF, que evidentemente teve o aval do presidente Jair Bolsonaro. O que representa a realização do torneio no nosso país, Aidano?
Bem, Anderson, a Copa América, mesmo se a gente não pensasse na pandemia, no estado de absoluto descontrole, né, que a Covid-19 está no Brasil, enfim, com o país caminhando, se aproximando de 500 mil mortos, né, pela doença, num descalabro absoluto, uma gestão completamente irresponsável, criminosa do governo, que fica ocupado com polêmicas como a da cloroquina, como o isolamento social e etc. Mesmo que a gente esquecesse isso tudo, a Copa América já é um despropósito conceitual. A Conmebol é uma entidade que não pensa no lado técnico do futebol, né? Na valorização das suas marcas. Quer realizar mais e mais torneios para ganhar mais e mais dinheiro dos seus patrocinadores. Os ouvintes vão concordar comigo, parece que tem Copa América todo ano. Enquanto a Euro, né, que é o correspondente na Europa, né, da competição entre países, né, a Eurocopa, ela acontece de 4 em 4 anos, está até acontecendo nesse momento em várias capitais da Europa, mas é de 4 em 4 anos. Aqui tem Copa América todo ano, sob os pretextos mais variados. Esta Copa América que está acontecendo no Brasil agora, do mais, ela foi adiada por causa da pandemia. Agora, a Colômbia não tiveram como fazer. A Colômbia, por causa de problemas políticos, né, distúrbios políticos no país, e a Argentina, por causa da pandemia. O presidente Alberto Fernandes foi mais responsável e disse: olha, não tem como jogar futebol, receber seleções estrangeiras, delegações estrangeiras, jornalistas, etc., com a pandemia do jeito que está na Argentina. E na Argentina a pandemia está num momento muito diferente do momento brasileiro. Não tá tão grave quanto no Brasil. Só que a gente aqui naturalizou a gravidade da pandemia. Parece que é normal que morram 2.500 pessoas por dia. Eu tenho um amigo, colega do Sport TV, o Milton Leite, que ele sempre fala dos aviões, né? Como se você pensar em 2.400 mortos, por exemplo, é como se seis aviões internacionais caíssem. Um acidente de avião é uma comoção, né? O Brasil está convivendo com seis acidentes de avião por dia e achando que está tudo normal. É nesse contexto que vem a Copa América, um torneio que não tem nenhuma relevância esportiva, não tem nenhuma relevância técnica e que vai ser realizado no Brasil por um conluio entre a CBF, a Conmebol e o presidente Bolsonaro, como você citou, que quer aproveitar o futebol para ganhar alguns pontos na sua popularidade, que anda derretendo, como mostram as pesquisas.
Uma dúvida que acabou surgindo em todo esse imbróglio, Aidano, se relacionou com o posicionamento dos jogadores da seleção brasileira. No começo, eles não quiseram falar sobre o tema, tampouco o técnico Tite. Todos demonstraram algum desconforto por terem sido os últimos a ficarem sabendo da mudança da sede da Copa América para o nosso país. Depois, prometeram se pronunciar após a partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Paraguai, realizada na última terça-feira. Criou-se a expectativa de que os atletas fossem se negar a participar da competição, Mas o que se viu foi a divulgação de uma nota conjunta onde eles criticaram a Conmebol pela maneira como a entidade se portou nesse episódio e afirmaram que não boicotariam o torneio porque, abre aspas, "nunca diremos não à seleção", fecha aspas. Te decepcionou essa postura dos jogadores, Aidan? Você esperava que eles fossem se negar a participar da Copa América?
Não me decepcionou, Anderson, porque eu vou citar o Barão de Itararé, né? De onde menos se espera, é daí que não sai nada mesmo. Os jogadores de futebol, especialmente os brasileiros, eles têm uma cidadania muito precária, né? Muito frágil, né? Os jogadores, desde sempre, eles são adestrados a não se comprometer, a não se posicionar, a usar sempre palavras e atitudes evasivas, não se envolver com nada além do campo e da bola. Então eu não esperava, nunca esperei que a seleção brasileira fosse se recusar a jogar o torneio. E de mais a mais, se aqueles jogadores que estavam disputando as eliminatórias, que são os principais jogadores do Brasil, escolhidos com muito critério pelo técnico Tite, eu não tenho um ou outro reparo à convocação dele, mas, enfim, no todo são realmente os melhores jogadores que o Brasil tem à disposição na atualidade. Enfim, se aqueles jogadores resolvessem não jogar, a CBF ia mandar o Tite convocar outros. E aí a seleção jogaria com um time um pouco pior tecnicamente, mas jogaria Copa América do mesmo jeito. Então, assim, mas eu nunca esperei que isso acontecesse. Na verdade, o ambiente de polarização política do Brasil foi que criou essa expectativa nas pessoas, porque quando os jogadores mostraram o seu desconforto com a realização da Copa América, alguns políticos de oposição celebraram, né, a atitude dos jogadores e especularam que essa atitude poderia levar a não haver a presença da seleção brasileira na Copa América pela recusa dos jogadores. Mas quem conhece o universo do futebol sabe que nunca houve a menor possibilidade disso acontecer. Os jogadores jamais tomariam essa atitude. O que eu lamento, na verdade, é que nem um manifesto com alguma contundência eles foram capazes de fazer, porque aquele texto divulgado após o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias é nada, né? É espuma, é um amontoado de palavras vazias em que os jogadores tiveram o descaramento de não citar a pandemia, a Covid e sequer de se solidarizar com as famílias dos quase 500 mil mortos pela pandemia no Brasil. Então, assim, é uma insensibilidade, uma falta de cuidado nas palavras, que mostra exatamente o que eu falei no início da resposta: a falta de noção de cidadania que contamina os jogadores de futebol no Brasil, com exceções aqui e ali que na verdade servem só para confirmar a regra de alienação dos atletas de futebol, especialmente os masculinos do Brasil. As atletas do futebol feminino são bem mais conscientes, como mostrou, aliás, o manifesto que elas divulgaram sobre a questão do assédio na CBF, a outra crise envolvendo a CBF. Mas dos jogadores da seleção masculina, eu nunca esperei nada diferente do que jogar a Copa América e obedecer aos dirigentes, como fizeram, aliás, a vida toda, gerações e gerações do nosso futebol.
Me parece, Aidan, que essa geração, ao contrário de outras históricas do nosso futebol, não tem uma liderança que se posicione. O grupo de jogadores não quer se comprometer com posicionamentos políticos mais contundentes que se coloquem contra a ordem estabelecida. No passado, nós tínhamos Reinaldo, Tostão, Sócrates, Paulo César Caju, Casagrande, o próprio Vladimir, figuras que faziam questão de se insurgir a respeito dos temas ligados à política. Por que essa geração de hoje não traz isso no DNA, Aidano? Estão todos domesticados pelo grande capital?
Na verdade, Anderson, você citou as exceções históricas que confirmam uma certa regra de alienação geral. Porque Além desses nomes que você citou, são muito poucos que se posicionam, e são tão poucos que a gente consegue lembrar dos nomes de sempre, né? Não tem muita, não tem muita, não, a lista não vai, não sai muito disso aí que você falou, né? A lista de convocados do time da consciência, do time da cidadania, ela é mais ou menos essa aí mesmo. Hoje em dia eu incluiria entre os jogadores atuais o Richarlison, atacante do revelado pelo América Mineiro, que jogou no Fluminense, que hoje joga no Everton da Inglaterra. Ele tem uma atitude de cidadania mais presente, ele se posiciona em relação, por exemplo, à devastação da Amazônia, ele está sempre presente em ações de solidariedade por tragédias como enchentes e até mesmo na pandemia, ele distribuiu cestas básicas, especialmente no estado dele, no Espírito Santo. Mas é uma exceção, né? Assim, você vê que, por exemplo, quando das queimadas na Amazônia ano passado, né? Na temporada do ano passado, a temporada daqui a pouco vai começar outra vez, né? Porque a devastação da Amazônia não para sob o governo Bolsonaro. Mas nas queimadas de 2020, o Mbappé, atacante francês do Paris Saint-Germain, postou nas suas redes sociais um protesto contra as queimadas na Amazônia antes do brasileiro Neymar. Precisou que um francês fizesse isso para que em seguida o Neymar postasse nas redes sociais apenas. Também não fez nenhum protesto maior, foi só uma postagem ali, algo burocrática, nas suas redes sociais. Os jogadores, eles são adestrados desde muito pequenos a pensar na sua prosperidade pessoal e não se envolver com a assuntos controversos, seja da política, seja da sociedade em geral. É muito comum isso. Nós temos gerações e gerações de jogadores convocados para a seleção brasileira que nunca se envolveram com nenhuma questão política ou questão social do Brasil, preferiram atravessar a carreira apenas buscando o sucesso nos campos. E a geração atual é a mesma coisa. Nessa geração, inclusive, a gente vê um jovem zagueiro, ótimo zagueiro, né, do Paris Saint-Germain também, o Marquinhos, né, uma das lideranças da seleção brasileira do Tite, que se posicionou de uma maneira ridícula, ditatorial, dizendo que se alguém quer se manifestar, que se manifeste em casa, não com a camisa da seleção brasileira. Ora, por quê? A gente vive numa democracia. Por que que as pessoas não podem se posicionar sobre o que elas quiserem? Por que que, com a camisa da seleção brasileira não pode haver posicionamento? Quer dizer, um menino, o Marquinhos, já com a mentalidade toda errada, mas é a deformação do jogador de futebol no Brasil, que está diretamente ligada à educação precária que os brasileiros recebem. A educação brasileira, ela é deficiente para todos, né? Mas para os jogadores de futebol, o que que acontece? Os jogadores, eles, né, despontam para a carreira, cada vez mais jovens, né, ainda crianças. Então, quando o menino com 9, 10 anos, mostra potencial para um dia talvez ser um profissional de futebol, o que que acontece com ele? A primeira coisa que fica em segundo plano é a educação formal. Então, o universo do futebol impede que essa educação seja cumprida de maneira consistente. Então, o que que acontece? Quando o jogador se forma, se consolida no ambiente do futebol, ele é um adulto que não conseguiu ter uma educação formal, decente. Então ele não consegue ter noção de cidadania. Começa daí. E o próprio ambiente do futebol incentiva isso, tratando os jogadores mais ou menos como cavalos de corrida. É para estar com toda a forma física e técnica, no ápice, né, no máximo possível, e o resto deixa para lá. É assim que funciona.
Por falar em grande capital, Aiden, uma série de empresas deixaram de patrocinar a Copa América aqui no Brasil depois de toda essa polêmica. Até a última sexta-feira, pelo menos três multinacionais anunciaram que não vão exibir suas marcas durante as partidas. De que forma isso compromete a competição, Aiden? Mais do que o desempenho esportivo, a Conmebol está preocupada com o aspecto comercial.
A Conmebol só está preocupada com o aspecto comercial, com a questão do dinheiro. É a única coisa que importa para a Conmebol. O futebol jogado, a estrutura, a imagem da própria entidade, das seleções, não interessa para a Conmebol, fora da questão do dinheiro. O que aconteceu foi o seguinte: os contratos de patrocínio serão honrados em relação aos pagamentos. As marcas pagarão a Conmebol, a CBF, enfim, a quem quer que seja, pela Copa América. Elas só não querem ter as suas imagens, os seus emblemas, os seus logotipos, os seus nomes exibidos na competição. O que mostra, evidentemente, a tragédia que é a imagem da Conmebol, né, e das seleções sul-americanas nesse momento. Mas os contratos serão honrados, e os pagamentos serão feitos. Isso, na verdade, mostra como deveria ser diferente, né, a gestão do futebol no continente. Mas, até outro dia, a Conmebol era comandada por um dirigente, o paraguaio Nicolás Leoz, já falecido, que era o presidente vitalício da confederação. Enfim, a Conmebol ela é quase uma entidade de anedota, né? Assim, parece uma coisa alegórica, de um realismo fantástico, talvez de um livro de Gabriel García Márquez. Hoje ela fica numa cidade chamada Luque, na periferia de Assunção, no Paraguai, que é uma cidade muito pobre da periferia de Assunção, e é um prédio absolutamente suntuoso, no meio de uma pobreza enorme, uma coisa totalmente sem sentido, que parece saída da ficção. Mas é essa entidade que manda no futebol sul-americano e que conta com a cumplicidade dos presidentes de confederação, porque, veja só, a Argentina foi a última a desistir de sediar a Copa América, mas a seleção argentina, inclusive com aquele que ainda é para mim o melhor jogador do mundo, o Messi, estão jogando a Copa América. Sem qualquer questão em relação à pandemia, que graça descontrolada no Brasil. Ou seja, o presidente da Associação de Futebol da Argentina, da AFA, mandou a sua seleção jogar, mandou a delegação para o Brasil, do mesmo jeito. A única coisa que a Argentina fez é que a delegação ficará na Argentina, no centro de treinamento da AFA, em Ezeiza, na periferia de Buenos Aires, e virá ao Brasil apenas jogar. Pouco importa, né? Porque vai vir ao Brasil, vai fazer viagem internacional, vai parar em aeroporto. Então, assim, se arriscando a contaminação pelas muitas variantes do coronavírus que hoje estão descontroladas pelo Brasil. É só um exemplo de como funciona, como a banda toca no futebol sul-americano, numa coisa que é, na verdade, uma vergonha, mas que é assim há muito tempo, absolutamente naturalizado.
Um dos responsáveis por esse episódio, Aidan, é o presidente da CBF, Rogério Caboclo, aliado do Jair Bolsonaro, como nós já dissemos. Esse senhor foi afastado do comando da confederação após se envolver em um escândalo de assédio moral e sexual a uma secretária sua no órgão, assunto que foi amplamente divulgado nos últimos dias pela grande imprensa. Esse imbróglio do Rogério Caboclo, aliado à polêmica da Copa América, de alguma forma arranha ainda mais a imagem do Jair Bolsonaro, Aidan. Se é que dá para isso acontecer, o chefe do executivo se afundar mais do que já está.
O plano do presidente Bolsonaro com a Copa América era usar o futebol naquele estilo pão e circo, muito, aliás, muito adotado pelos grandes inspiradores do Bolsonaro, né, que são os generais ditadores, né, do golpe, dos governos do golpe militar de 64, né? O Brasil ame ou deixe, né, da Copa de 70, né? O Brasil Grande, do Médici, enfim, isso tudo é inspiração para o Bolsonaro e para os seguidores dele, o que é tremendamente lamentável, porque qualquer cidadão que se preza deve defender a democracia, inegociavelmente. Mas isso é outro assunto. A Copa América, ela funcionaria nos planos do Bolsonaro para debelar a corrosão da popularidade dele, né? A economia não anda no governo Bolsonaro, a inflação está muito alta, a fome voltou com muita força, né, com a população mais pobre. pandemia vai completar 500 mil mortos daqui a pouco, né? Durante a Copa América, aliás. A Copa América será o torneio, né, de futebol, dos 500 mil mortos pela pandemia da Covid, né? Essa marca vai ser alcançada durante a competição. Então, tudo isso está corroendo a popularidade do Bolsonaro, como mostram, aliás, as pesquisas de opinião, não só em relação à perspectiva para a eleição de 2022, como em relação à própria popularidade dele neste momento. Ele pensou em usar o futebol, mas Xizi, da CBF. Das denúncias de assédio sexual do Rogério Caboclo, com áudios, né, áudios repulsivos, né, dele com a funcionária da CBF, uma coisa horrorosa, uma coisa repugnante de se ouvir, né? Isso joga assim contra a competição e também ajuda a corroer mais um pouco dessa credibilidade. Não vai mudar a credibilidade do Bolsonaro junto àquele eleitorado mais apaixonado por ele, que esse eleitorado é irracional, esse eleitorado não considera nada que a mídia divulga, né? Prefere viver numa dimensão paralela, na dimensão lá das fake news disseminadas por WhatsApp, né? Achando que tá tudo bem, tá tudo certo, porque acreditam cegamente, né? Como se fosse um Messias, o Bolsonaro. Então, assim, nesse aspecto, né, aí realmente a Copa América, a crise da seleção não afetam com esse eleitorado mais radical do Bolsonaro. Agora, em relação à opinião pública, no sentido da sociedade, é claro que há uma corrosão, não só pelo despropósito desse torneio organizado às pressas no Brasil, como também pelas denúncias de assédio, como eu disse, repulsivas desse cartola que deixou a presidência da CBF, foi afastado e, evidentemente, não vai voltar para o cargo, porque até para a CBF é demais, foi demais, né, essa ocorrência. Até para a CBF, cuja moral, né, cujos valores são bem elásticos, digamos assim, mas até para ela, nesse caso, foi demais.
A nossa produtora Celeste Sintra fez uma observação muito interessante, Aidano, que eu repasso agora a você. Você acha que o Bolsonaro tem tentado utilizar a seleção para esconder ou maquiar essa imagem de genocida, irresponsável, criminoso que ele adquiriu? O presidente captura politicamente a seleção brasileira, um dos grandes patrimônios do nosso país, para se promover, como fazia o general Médici lá nos tempos da ditadura militar?
Eu acho parecido com. Sim. E o Médici, como eu disse, né, na outra pergunta, é um dos inspiradores, né, do Bolsonaro, né? O Bolsonaro cansa de celebrar o período de arbítrio inaugurado com o golpe militar de 64, né? E ele tem, certamente, no Médici um inspirador e até, de certa forma, um parâmetro. O sonho do Bolsonaro é que a economia do Brasil andasse como andou naquele período do Brasil Grande, quando houve um crescimento muito grande do PIB no Brasil, ainda que a pobreza, né, e a desigualdade não tivessem se alterado, só se agravado, né, até que aquilo se mostrou crescimento não sustentável e o Brasil amargou depois a hiperinflação, que foi um dos fatores, né, que levaram ao fim da ditadura militar, um fim tardio, né, que terminou de um jeito incorreto, porque sem punição, né, de torturadores e responsáveis pelos crimes do Estado, mas enfim, isso também é outro assunto. Eu acredito que o Bolsonaro tenta sim usar a seleção brasileira, tenta usar o futebol, né? Ele também vai a jogos de clubes, né? Ele levantou, logo depois de ter sido eleito, ele levantou o título, o troféu de campeão brasileiro com o Palmeiras, que ele disse é o time do coração dele. A gente não sabe direito porque ele usa a camisa de todos os times, né? Não é muito claro isso. Ele disse é torcedor do Palmeiras e ele foi no gramado do Allianz Parque, do estádio do Palmeiras, levantar a taça de campeão brasileiro em 2018, junto com um dos seus correligionários no futebol, o volante Felipe Melo, um dos líderes do elenco do Palmeiras. E o Bolsonaro foi lá levantar a taça e tudo mais. Também já foi a vários jogos do Flamengo, Flamengo visitou, né, o time do Flamengo num treino em Brasília, porque a diretoria do Flamengo é muito entusiasmada com o Bolsonaro como presidente, está sempre com ele, o presidente Rodolfo Landim está sempre com o Bolsonaro, vive convidando, levando presentes, levando camisas, enfim, eles têm uma relação muito próxima. Então, sim, o Bolsonaro usa o futebol, aí tentando tirar algum dividendo político disso, mas diga-se que ele não é o primeiro a fazer isso, né? Outros presidentes, não só os da ditadura militar, também se aproximaram do futebol, porque isso traz leveza e simpatia à imagem, né, do político, né? O Fernando Henrique Cardoso recebeu a seleção brasileira pentacampeã do mundo em Brasília, no famoso episódio em que o volante Vampeta rolou na rampa do Planalto, né? Do Palácio do Planalto. O Lula também sempre fazia metáforas de futebol, estava sempre ligado ao Corinthians, é um dos responsáveis, inclusive, pela construção da hoje Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians em Itaquera, na periferia de São Paulo. Então, assim, essa ligação é muito comum, ela não é uma exclusividade do Bolsonaro. Mas sim, a Celeste tem razão, ele tenta usar o futebol em geral e a seleção brasileira em particular para tirar aí uns dividendos políticos nesse momento de corrosão da popularidade dele.
Agora, Aidan, essa miopia política a qual eu me referi ainda há pouco não se resume aos dirigentes da CBF. Alguns presidentes de clubes de futebol tradicionais do nosso país se renderam ao bolsonarismo. É o caso, por exemplo, do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ele já fez uma série de acenos para o chefe do Executivo Federal, já levou alguns jogos do clube para Brasília na intenção justamente de agradar o Jair Bolsonaro. O que leva, Aidan, esses dirigentes esportivos a demonstrarem admiração ou pelo menos buscarem se aproximar de figuras políticas tão questionáveis? Isso não acaba se colocando como um descrédito para a marca que eles representam?
Bem, não são todos, né? O presidente Rodolfo Landim é um entusiasta, né, da gestão do Bolsonaro, né? Há outros, né, no Brasil. O presidente do Atlético Mineiro também é muito próximo dele, e especialmente o patrocinador o patrocinador principal do Atlético Mineiro é muito próximo dele também. Mas há outros presidentes que não são tão próximos. O presidente do Grêmio, por exemplo, mantém distância, né, do Jair Bolsonaro, enfim. Eu acredito, Anderson, que esses dirigentes tentam tirar vantagens imediatas. Muitos clubes são endividados, então tentam, né, se aproximar do governo aí em nome de perdão de dívidas, alguma intermediação de patrocínios, como no caso o próprio Flamengo. O seu patrocinador principal hoje é um banco que pertence ao governo do Distrito Federal, cujo governador é muito próximo do Jair Bolsonaro. Então você vê que tem sempre um dividendo, né, um jeito indireto de receber esses benefícios. Agora, a elite empresarial do Brasil, né, liderada pela Fiesp, ela foi muito simpática, né, ao Bolsonaro, ao projeto de poder do Bolsonaro, na eleição de 2018 e durante boa parte do seu governo, e muitos ainda são simpáticos ao fato de o ministro da Economia ser o Paulo Guedes, com o seu com a sua convicção ultraliberal, né, enfim, para a economia, uma desregulamentação selvagem, eu diria. Mas não são todos, como eu disse, mas a maioria junta, né? Aí você tem uma confluência de interesses, né? Primeiro, essas pessoas geralmente são empresários, né? São profissionais liberais bem-sucedidos nas suas vidas pessoais, que acreditam nesse projeto, especialmente no projeto econômico do governo Bolsonaro, mas alguns acreditam até no projeto político, que não é tão atrelado assim aos valores democráticos, né? Muitos deles acreditam nisso também, mas se aproximam em troca de benefícios dos sempre endividados clubes de futebol no Brasil, com as exceções que confirmam a regra. Você tem algumas gestões que são mais responsáveis financeiramente, né, em termos orçamentários, e hoje o grande exemplo é realmente o Flamengo.
Enquanto o presidente do Flamengo se aproxima do Jair Bolsonaro, Aidan, aquele crime ocorrido lá no Ninho do Urubu, em 2019, num incêndio no alojamento das categorias de base, que levou à morte de 10 jovens, segue cercado de polêmicas. Já houve a comprovação de responsabilidade do clube através de laudos que evidenciavam os riscos das instalações elétricas que provocaram as chamas. Vale lembrar que, à época dessa vistoria, a administração do Flamengo ainda estava a cargo do Eduardo Bandeira de Melo, que é um dos réus nesse processo. A diretoria atual fechou acordo de indenização com as famílias de 9 das 10 vítimas fatais. Esses acordos foram alvos, inclusive, de críticas pelo juiz Marco Augusto Ramos Peixoto, na decisão que confirmou a denúncia contra 8 réus pelo incêndio. O magistrado disse que os acordos se deram em valores pífios. Ou seja, se o clube vem tendo sucesso esportivo dentro de campo, Aidan, fora dele a situação vai de mal a pior.
A tragédia do Ninho do Urubu, né, que matou esses 10 meninos, né, é uma mancha que nunca sairá, está tatuada, na história, na bandeira, né, no nome do Flamengo. Nunca vai sair, apesar de os dirigentes atuais tentarem, fazerem o possível, suarem a camisa para esconder, para ocultar essa tragédia o mais possível, como se ela não tivesse acontecido. Desde o início, né, essa diretoria, ela tenta usar, com frieza o manual de gestão de crise para administrar uma situação que deveria considerar a emoção envolvida nela, né? O Flamengo não é uma empresa, né? O Flamengo não é como a Vale, responsável pela maior tragédia ambiental da história do Brasil, né? O rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, que matou centenas de pessoas, a maioria funcionários da própria empresa. Mas ninguém é torcedor da Vale, ainda que a Vale tenha todas as culpas naquele episódio e deveria, na minha opinião, ter sido fechada, inclusive, né? Ela deveria deixar de existir como empresa. Mas isso também é outro assunto. Eu acredito que o Flamengo deveria levar em conta a emoção envolvida naquilo, né? Eram meninos que sonhavam em virar jogadores, muitos daqueles ali, torcedores do próprio Flamengo, né? E que foram abandonados num container e queimados vivos, né? Pelo descuido, pela imperícia, né? Pela sem cerimônia, pelo desprezo, né? Por aquela estrutura, expondo aquelas crianças ao perigo. O Flamengo trata isso com muita frieza, né? Usando ali o manual da gestão de crise, fechando acordos realmente pífios. Eu concordo com o juiz, fechando acordos realmente pífios, especialmente diante da situação financeira do Flamengo, né? O Flamengo consegue contratar jogadores, faz contratações caríssimas, mas fora da realidade dos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo é totalmente descolado, né, dos outros clubes do futebol brasileiro, pela sua realidade orçamentária, e por uma gestão muito competente, uma gestão financeira muito competente, especialmente do Eduardo Bandeira de Melo, que você citou, né, da diretoria dele, e que a atual diretoria, liderada pelo Rodolfo Landim, se beneficia formando um time, tecnicamente espetacular, né? O time do Flamengo é o melhor time de futebol do Brasil, que joga o futebol mais bonito, graças à gestão dessa montanha de dinheiro que o clube tem para investir em contratações. De outro lado, permite que a imagem do clube seja, desvalorizada, seja atingida tão duramente, quando não, presta, o socorro devido a essas famílias, né? Escondendo as histórias, tentando impedir que as famílias falem com a imprensa, tentando, apagar esse episódio da história do Flamengo. Só que não vai apagar. Os dois episódios mais importantes da história do Flamengo são a conquista do Mundial de Clubes em 1981, né, pelo time liderado pelo Zico, e o incêndio, do Ninho do Urubu, que matou 10 meninos que sonhavam em ser jogadores do próprio Flamengo. Isso não tem como apagar, e a diretoria, a atual diretoria, por mais que tente, não conseguirá apagar. Pessoas que queiram discutir futebol e mesmo discutir, tragédias com profundidade lembrarão sempre desse episódio, como lembram da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, como lembram do Batomushi no Rio de Janeiro, como lembram das tragédias das barragens de Mariana e de Brumadinho em Minas Gerais, aí tragédias causadas pela imperícia e pelo descaso da Vale. Da Vale. Então, assim, o Flamengo tá nesse time quando se fala de grandes tragédias.
A grande questão, Aiden, é que esse tipo de situação, esses escândalos de todos os tipos, são corriqueiros nas federações esportivas. Nós tivemos problemas recentes na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, envolvendo o ex-presidente Coraci Nunes. Houve suspeitas também na Confederação Brasileira de Vôlei, que por muitos anos foi conduzida pelo Carlos Arthur Nusman, metido em malfeitos quando presidiu o próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Isso só para citar dois exemplos. Uma espécie de cultura de parte dos dirigentes aqui no Brasil de tratar o esporte como se fosse um negócio próprio, em que as regras são definidas por eles mesmos. Não há qualquer tipo de constrangimento em se participar de negociatas, em buscar enriquecimento ilícito, em tomar atitudes autoritárias e misóginas. Por que você acha que isso acontece com tanta frequência no esporte aqui no Brasil, Aiden?
Anderson, eu tenho uma tese que o esporte ele lava tudo. Qualquer fato desabonador, uma vitória esportiva, uma medalha olímpica, um título, um troféu de um torneio, enfim, ele lava isso, que as pessoas se deixam levar pela emoção daquela conquista, enfim, eu acho até natural. Acho que até uma situação que se repete muito no carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro. Várias escolas têm ligações heterodoxas, vamos chamar assim, com personagens em dívida com a sociedade, com a justiça. Mas uma vitória no carnaval limpa isso tudo e esses personagens acabam virando heróis, né? Acontece a mesma coisa no esporte. E não é, veja só, um fenômeno brasileiro. É disso que eu queria até discordar de você um pouco. Nós tivemos, por exemplo, tanto na UEFA quanto na FIFA recentemente, né, alguns anos atrás, uma investigação promovida pelo FBI americano que baniu o Joseph Blatter, né, suíço do esporte, baniu o Platini, um dos maiores jogadores franceses de todos os tempos, né, que tinha virado dirigente, foram banidos do esporte, entre outros, né, como também dirigentes do Comitê Olímpico Internacional, que também foram banidos do esporte após investigações que levaram à comprovação de corrupção e outros crimes. Mas o todo dos dirigentes é sempre colhido desse universo, né? Geralmente de homens brancos, mas já idosos, né? E que não tem qualquer parâmetro ético razoável e que se permitem práticas ter nenhuma ética, né? Sem nenhuma lisura, com sempre um mistério muito grande em relação aos recursos, muito grandes, né? Recursos muito generosos que vêm geralmente de empresas, né? Da publicidade, etc. E pena que no meio disso estão envolvidos ainda que indiretamente, né? Estão os atletas, né? As figuras, as personalidades do esporte que são admiradas por gerações de torcedores, de fãs e tudo, e que acabam tendo as suas imagens usadas a serviço desses cartolas. É uma mazela do mundo do entretenimento, na verdade, muito mais do que do mundo do esporte. Porque se você parar para pensar, os grandes clubes europeus, muitos têm seus super times custeados, né, bancados por dinheiro de procedência muito duvidosa. Alguns clubes que são patrocinados por sites de apostas, por exemplo, e outros que são propriedade, caso do Manchester City, né, por exemplo, o atual campeão inglês, ou do Chelsea, o atual campeão europeu, né, de milionários que juntaram as suas fortunas de maneira absolutamente suspeita, controversa. Então, assim, é um mundo que é muito leniente com esse tipo de milionário, com esse tipo de poderoso e com esses dinheiros de procedência misteriosa.
Aidano André Mota, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no programa. Quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu que te agradeço, a você, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, e muito feliz de discutir assuntos, tão importantes para a gente, que apaixonam tanta gente com tanta profundidade. A imprensa vive sendo questionada, né, por não se aprofundar nos assuntos, e o teu programa é uma prova de que é possível, sim, discutir os temas com profundidade, com diversidade de opiniões, enfim, como deve ser num ambiente democrático. Muito obrigado, sempre às ordens. Boa semana para todo mundo e um abraço.
Conversamos aqui com o jornalista e escritor Aidano André Mota. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.